Bom, na paraxá passada de Bet Hanan, deu para ver tudo, mas vocês perceberam que, bom, Moshe Rabbeinu falou Mussar e a Clara Israel. É importante estudar o Humash, ver tudo que ele fala lá. No fim da paraxá, fala Moshe Rabbeinu também para a Clara Israel. Lo imirubchem ikol ha'amim. Não porque vocês são mais do que outros povos, Hashak Hashem Bachem. Hashem gostou de vocês, queria vocês. Vaivchar Bachem, ele escolheu vocês. Que atem ama'at mikol ha'amim. Vocês são o menos que todo mundo, mikol ha'amim. Isso também é um dos lugares, que falamos também semana passada, um dos lugares que a gente vê que a Torá escreveu uma coisa que foi, ficou sendo assim no futuro também. A Torá fala que o povo judeu, que até Ma'at Mikol Amim, vocês são o menor povo de todos os povos. A verdade é que se tinha no Matan Torah, tinha 600 mil pessoas, então, pela conta, hoje deveria ser o maior povo que tem. E mesmo assim, o povo judeu, em todas as gerações, continuou sendo o menor povo que tem. Com todos os sofrimentos, com todas as perseguições que teve, se não fosse o Holocausto, faz 50 anos atrás, hoje seria, se não fosse o bom, assimilação também, tudo, né? O povo judeu seria muito maior do que é. Mas aquele que escreveu a Torá, que foi a Kadosh Baruch Hu, ele sabia que não, o povo judeu vai ser sempre o menor povo que tem. Loi mirubchem mikol ha'amim. Fala a Torá, não é... Hashem escolheu vocês, não porque vocês são o maior povo de todos os povos. Que a verdade é que até ma'at mikol ha'amim. Vocês são o menor povo de todos os povos. Então, por que mesmo Hashem escolheu o povo judeu? Fala a Torá que me avat Hashem etchem. Qual foi o motivo que Hashem sim escolheu o povo judeu? Fala a Torá que me avat Hashem, porque Hashem gosta de vocês. Qual que é a resposta? Então, por que Hashem nos escolheu? Porque ele gosta. Mas por que ele gosta da gente mesmo? Não respondeu. Por que mesmo Hashem gostou da gente? Bom, então tem várias explicações, mas a explicação acho que é... Acho que no Lama Hassidut é assim, assim que se explica... Eu ouvi uma vez que a verdade é que não tem motivo mesmo. É profundo, mas não tem motivo mesmo. A Kadosh Baruch Hu não tem motivo especial porque povo judeu da África. Mas Hashem, alguém que gosta de uma pessoa, agora bem ao contrário, vamos falar, né? Alguém gosta de uma pessoa, ele gosta dela. Pode ser que a pessoa não tá boa, não é, mas eu gosto dela e pronto, acabou. Isso que eu faço para ela, certas coisas que eu gosto dela. Mesmo se ela não merece, ela não merece, mas se eu gosto dela, não dá para explicar uma coisa. Se eu gosto e pronto, acabou. Certo? Kaviyachol, a Kadosh Baruch Hu gosta do Klal Israel. Não tem explicações. Por quê? Porque Hashem gostou de Klal Israel. A Torá fala que isso que Hashem escolheu vocês, não é porque vocês merecem, não é porque, como eu falei em cima também, e sim porque Hashem gostou de vocês, sem explicações. E como ele gostou de vocês, então Hashem escolheu vocês como povo dele. Muito bem, acaba a Torá, via data, e saiba que Hashem Elokecha, o Elokim, ele é o Deus, aquele animal, Shomer Abrit Vachesed Lohavav, ele cuida. Shomer Abrit Vachesed Lohavav, lo Shomrei Mitzvotav, Lelevdor. Quer dizer que ele, o pacto, ele cuida, ele espera, e ele paga isso para frente também, para outras gerações também. O Meshalem Lesonav El Panav Lahavidó. Ele paga para os inimigos dele, ele vai pagar no fim. Veshamarta, acaba a Torá, veshamarta et mitzvah, et hukim, et mishpatim. Você vai cumprir a Torá, a mitzvah, e hukim, mishpatim. Asher anochim et tzavcha ayom lasotam, que eu mando você fazer hoje, ayom lasotam. E Rashi fala, ayom lasotam, o último Rashi da parasha, ulemachan no lama bali tos haram. Então, isso que tem que frisar, que a Torá fala, Hayom Lasotam. O mundo de hoje, o mundo que nós estamos, o mundo Olam Hazeh é Lasotam, é para fazer. Não é o mundo de ganhar Shar. Shar, recompensa, é no Olam Haba. O Lemachar, no Olam Haba, ele tem o Sharam. Mas que mundo? Qual que é a Gdara do mundo? É Hayom Lasotam. Nesse mundo, nossa tarefa é fazer mitzvot. E lá, o Lama Ba, Machar, amanhã, que o Lama Ba, ele cabe Schar. E isso fala a Torá. E a Torá fala, isso assim o Rashi fala, mas a Torá fala, a próxima paraxá, Eker já, vaya, Eker tishmeu, netamishpatim, a ele, usmartem, vasitem, otam. Se você vai cumprir as mitzvot, a mishpatim, então Hashem vai te pagar, vai chamar Hashem Elokecha lecha et abrit, ta chesed et shinshvar avotecha, vai evchar, verachecha, verbecha, e Hashem vai te pagar a recompensa, vai te dar filhos, vai te dar animais, behimor, vai te dar rebanho, vai te dar frutas, né? Tudo a Torá, isso vai pashat eikev. Então aqui, a grande pergunta que perguntam aqui, todos os farim, todo mundo pergunta, existe uma regra na Gemara, Shar mitzvah bahai al malek, como Rashi falou mesmo, hayom la sotam, ulemachal olam haba litos haram. Não tem, a Gemara fala em Kiddushim, né, no fim do primeiro perek, que não tem recompensa nesse mundo. Shar mitzvah b'hai alma leka. Nesse mundo não tem recompensa de uma mitzvah. Toda a recompensa é no mundo vindouro, no Olam Haba. Assim fala Agmará. Então perguntam os Mefoshim, como que a Torá acaba aqui? Vaya Ekev Tishmaun, se vocês vão ouvir. E a Torá fala no começo de Pashat Ekev, eu vou te dar filhos, vou te dar behemot, vou te dar um monte de coisas. Frutas, mas como? Se nesse mundo não tem recompensa, a gente fala. Isso perguntam todos os farim e tem várias respostas. Várias respostas. Algumas delas vamos falar. Uma resposta tem que, se não me engano, o Hatam Sofer deve falar. O Hatam Sofer fala que é verdade que Shar Mitzvah Bahai Al-Malek. É verdade. Não tem recompensa para mitzvot nesse mundo. Mas isso é só recompensa, recompensa pela mitzvah. Pela mitzvah em si, não se ganha recompensa nesse mundo. Porém, fala o Hatam Sofer, a simcha que a pessoa mostra, a simcha que a pessoa mostra, que ela, na mitzvah, quando ela faz uma mitzvah com simcha, com alegria ela faz a mitzvah, por essa simcha que a pessoa faz a mitzvah, ela sim ganha recompensa nesse mundo. Sem falar o Hatam Sofer, pela mitzvah em si mesmo, a recompensa só no mundo vindouro. Mas pela simcha que ela mostrou, a alegria que ela mostrou quando ela fez essa mitzvah, tem recompensa nesse mundo também. Fala a Torá, fala o Hatam Sofer, isso que é o Pshat do Pasu. Vahaya, quem sabe, vahaya, sempre lashon simcha. Você sabe que vahehi, agora fala isso, né? Em alguns lugares, em Megillah, em outros lugares. Vahehi é lashon tzar. Quando a Torá fala vahehi, é lashon de tzar. E quando a Torá fala vahaya, vahaya é lashon simcha, e alegria. Então fala o Hatam Sofer, Pshat no Pasuk, V'haya Ekev Tishmaun. Se você vai fazer a mitzvah b'simcha, V'haya com simcha, daí v'shamar Hashem Elokecha lecha et abrit, v'evcha v'erachecha v'erbecha. E vai te dar recompensa. A recompensa vai vir mesmo não pela mitzvah, e sim pela simcha da mitzvah. Isso é um tirut. Um outro tirut tem também, não me lembro quem que fala, que falam o seguinte, é verdade que pela mitzvot que nós fazemos aqui nesse mundo não tem recompensa, nesse mundo, e sim no mundo vindouro só, mas se uma pessoa, ela faz mais que a mitzvot, ela faz lifni mishurat adin, ela mahmir, ela não faz só o din mamash, ela faz mais ainda, ela tenta melhor, lifni mishurat adin, essa pessoa, ela ganha sim recompensa nesse mundo pela parte a mais que ela está fazendo aqui, que ela é mahmir, certo? E certas coisas, e ela quer evitar. Por essa parte, ela sim ganha recompensa nesse mundo. Então fala os farim, ekev, a palavra ekev, são as letras ayin, kuv, bet. São as palavras, kadesh, atzmecha, bemutar lecha. Isso é o lashon do Ramban, né, em Pashat Kedoshim, que o Rabban fala, que tem um, a Gemara fala isso também, Kadesh Atzmecha B'Mutar Lecha, você tem que se santificar, Kadesh Atzmecha B'Mutar Lecha, uma coisa mesmo que pode, mas tenta evitar. Coisas, comer, como falamos em Pashat Kedoshim, quem se lembra, pode comer, não tem nenhum problema em comer, mas não come demais, certo? Mesmo coisas que pode sim fazer, coisas materiais, mas não faça demais. Kadesh Atzmecha B'Mutar Lecha. Isso que é Ekev. Kadesh, Atzmecha, Vemutar Lecha. Fala a Torá, Vahaya, Ekev Tishmaun. Se você vai ser mesmo Kadesh, Atzmecha, Vemutar Lecha, daí mesmo você vai ganhar recompensa. Mas é verdade. A recompensa não é pelas mitzvot em si, e sim pelo a mais que ele faz. Tem outros farim que falam. A verdade, eu falo a verdade para vocês, que tem que entender qual que é a lógica disso, que nesse mundo Deus não paga recompensa pelas mitzvot. O Hafetz Chaim, ele explica em um lugar, acreditar em julgação divina, até isso, não me lembro, mas ele explica, o Hafetz Chaim, qual que é a Svará mesmo? Por que mesmo Hashem não paga nesse mundo pelas mitzvot? Fala o Hafetz Chaim, mitzvot são uma coisa espiritual, uma coisa ruhani. Como que dá para pagar por uma coisa ruhani com uma coisa gashmi? Não está sendo pago. É outra coisa completamente. Tem outro valor completamente. Então, para pagar pelas mitzvot que a gente faz, não tem, aqui nesse mundo não tem lugar. Não tem lugar para pagar pelas mitzvot que a gente faz. Schar mitzvah hay alma leker, falo Hafetz Chaim, nesse mundo não tem como pagar pelas mitzvot. Ok, vai pagar com R$1 milhão por uma mitzvah. Uma mitzvah é uma coisa do Hani, que tem um valor infinito. Vai pagar com dinheiro? Como você vai pagar com dinheiro? Uma coisa que tem um valor infinito, que é ruhani. Não dá. Não é o mesmo... Tá, mitzvah é uma coisa ruhani e vai pagar com uma coisa material. Então, nesse mundo, não dá para pagar. Não dá para pagar pelas mitzvot. Schar mitzvah hay alma leka. Não tem como pagar nesse mundo por cada mitzvah que a pessoa faz. Só no mundo vindouro, no Olam Haba, que é ruhani, o mundo vindouro, lá dá para pagar pelas mitzvot. Aqui nesse mundo não dá para pagar. Isso fala o Hafetz Chaim, uma coisa muito forte, muito, muito forte, que tem que pensar muito nisso. Fala o Hafetz Chaim, mas isso é stam, kavot, honra. Fala o Hafetz Chaim, honra é uma coisa ruhani. A pessoa que ela ganha honra, honram ela, esse desejo de honra, todos os materiais, desejos materiais, são coisas materiais, gashmim. Mas honra é uma coisa ruhani. A pessoa, ela ganha honra de uma pessoa, kavot é uma coisa ruhani. Fala o Hafetz Chaim, quando a pessoa ganha honra nesse mundo, kavod nesse mundo, então tiram do recompensa dela no mundo vindouro. Por quê? Porque a honra é sim um pagamento pelas mitzvot, porque a honra é sim uma coisa ruhani. Como é uma coisa ruhani, fala o Hafetz Chaim, então pode sim pagar com isso pelas mitzvot que a pessoa faz. Por isso fala o Hafetz Chaim, quanto menos honra, kavod, a pessoa ganha, é melhor, ela tem mais recompensa no mundo vindouro. Quanto mais honra e kavod a pessoa ganha nesse mundo, então vão tirando da recompensa. Só honra. Outras coisas desse mundo, fala o Hafetz Chaim, não. Porque isso não é pagamento pelas mitzvot, são coisas materiais. Assim fala o Hafetz Chaim. E se é assim como o Hafetz Chaim fala, então eu não entendo essas respostas que nós falamos agora, certo? O Hatam Sofer, outros Mufashim respondem, é verdade que pela mitzvah não tem recompensa nesse mundo, mas tem recompensa pela simcha, tem recompensa se ele fez a mais. Mas se eu falo que a svará, que schar mitzvah v'hai alma leker, quer dizer que não dá para pagar nesse mundo por uma mitzvah, então a mesma coisa em simcha também. Pela simcha da mitzvah também não dá para pagar nesse mundo. E pela se ele faz a mais também não dá para pagar. Então essas respostas não são válidas. Parece que esses Meforshim que estão respondendo, o Hatam Sofer, todos esses, entenderam diferente que o Hafetz Chaim. Eles entenderam, está, por um outro motivo, não sei qual, que nesse mundo não se paga, tudo que se paga no mundo vindouro, não porque não dá para pagar, não se paga. É uma regra. Falam esses Meforshim, tá bom, pela mitzvah não se paga mesmo nesse mundo, mas pela simchá da mitzvah, ou outras coisas se paga assim. O Gaon de Vilna, Bechlal, ele tem um outro pshat interessante. Schar mitzvah bahai alma leka. O Gaon de Vilna, ele entendeu diferente. Ele entendeu que o pshat é, não que nesse mundo não se paga recompensa para a pessoa. Não é esse pshat. O Gaon de Vilna fala que schar mitzvah bahai alma leka quer dizer, não se paga na vida da pessoa a recompensa pelos atos dela. Hashem, ele paga pelos atos da pessoa. Depois que a pessoa já morreu, tem um neto ou tataraneto aqui nesse mundo, então Hashem paga para o tataraneto, sei lá, ele paga recompensa para os atos do bisavô. Isso que é Schar mitzvah bahai alma leka, fala o Gaon de Vilna, quer dizer, nesse mundo, quer dizer, na vida da pessoa, a pessoa não ganha a recompensa dela. E sim, ela ganha depois, os filhos, a recompensa vai para os filhos e para os netos, assim que ele fala. Fala o Gaon de Vilna, ele fizer muito bom o pshat aqui, certo? A Torá acabou na paraxá passada. Ve'adata ki Hashem Elokecha o Elokim, Shomer Abrit v'chesed, Lo'avav, Lo'shomer Mitzvotav, Le'elev Dor, Hashem paga para 1000 gerações depois. E aqui começa a Torá mesmo. Vaya ekef ishma'u netu mishpatim ha'ele. Daí, ve'shamar Hashem Elokecha, Lechat Abrit, v'chesed, Hashem Nishba'al Avotecha. É verdade. Hashem vai pagar para você a recompensa que Hashem jurou para os teus pais. Quer dizer, você vai ganhar a recompensa dos teus pais, dos atos dos teus pais. Tem aqui Mordechai Makadosh, muito bonito. Vale a pena ver dentro. Mordechai fala no começo, Vaya Ekiv Tishmon. Como falamos antes, Vaya Elashon Simcha. Certo? Elashon Simcha. Fala Mordechai Makadosh. En Vaya. Vine Adora Neviim Bab Noam Varav Lhair Bemusar Naim. O Moshe Rabbeinu veio falar para a gente com Musar que En La Adam Lismoach. A pessoa não tem motivo para ficar alegre e feliz. Ela que se ishmor lasot et kol ashetziva Hashem lasot. Só quando ele cumprir tudo que Hashem mandou ele cumprir. Az ismach libo v'yagel kevodo. Só assim ele tem motivo para ficar alegre. Aval kol ot she'achu she'chaser achat mikol mitzvot Hashem. Ben mitzvot lo tase, ben mitzvot tase. Alav amar shlomo ulesimcha amar ze ose. Fala o Rechaim HaKadosh, mas no minuto que ele está comendo, que ele ainda não está fazendo todas as mitzvot, não está no caminho certo 100%, ele não tem motivo para ficar alegre, e aí, para isso, fala Shlomo HaMelech, ele falou, Simcha, mas eu sei. Para que Simcha? Você, que motivo você tem para ficar alegre, se você não está cumprindo tudo? Então, fala Rechaim, isso que é o Pshad. Vahaya, Vahaya, quando você pode, ele fala Pshad para o Passu, quando você pode estar no Simcha, quando você tem motivo para ficar alegre, é que te chamam. Se você vai ouvir, essa mishpatim a ele, vai fazer as mitzvot, as mishpatim, daí sim você tem motivo para ficar alegre. Só para se aprofundar um pouquinho, eu acho que nesse Orachaim, tem aqui uma mensagem mais profunda ainda, que eu acho que é muito atual, importante para nós. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a juventude de hoje, todo esse mundo aberto que nós estamos vivendo, quem repara, percebe que tem um engano muito, muito grande. E eu, conversando com Bahurim muitas vezes, que estão um pouco afastados, que não estão na Yeshiva e tudo, que não recebem da Torá, as palavras da Torá, eu vejo que eles vivem assim mesmo, com esse engano. Eles pensam que prazer, o que é prazer? As coisas materiais dão prazer para as pessoas. E se é menina, e se é dinheiro, e se é luxo, e se é surf, sei lá, cada um com a sua, né? E cada um pensa que isso que é que traz prazer. E as pessoas muitas vezes perguntam até, mas como que eu sinto prazer na vida, certo? Eu, por exemplo, né? Não vou no cinema, não vejo televisão. Então, que prazer que eu tenho na minha vida, certo? Eles até me perguntam assim, querendo saber mesmo a resposta. Porque eles acham, eles pensam, que o único prazer, os prazeres são disso, do mundo material, não tem outro prazer. Mas, tem várias respostas, né, para esse argumento, mas a resposta que eu acho que o mais certa que é que tudo isso que eles, todo esse mundo material que hoje tem, que estão, esses prazeres materiais, não são prazeres profundos, são coisas momentâneas, coisas que passam e não faz a pessoa feliz, não adianta. O maior prazer que a pessoa pode ter, sipuk, se fala em hebraico, é se a pessoa, ela sabe que ela está fazendo a coisa certa. Isso é o maior prazer que a pessoa pode ter. E isso é um prazer contínuo, um prazer que enche a pessoa de felicidade. A pessoa sabe que ela está no caminho certo. Esses prazeres que tem nesse mundo de hoje, mundo material, são coisas, não são contínuas, são coisas superficiais, que momentâneas e que passa e pronto. Não faz a pessoa feliz. O prazer, o maior prazer, o prazer mais profundo que a pessoa pode ter é a pessoa saber que ela está fazendo a coisa certa. Mesmo que não é uma coisa material. É uma coisa, não, eu estou fazendo a coisa certa. Isso é o maior prazer que a pessoa pode ter. E isso que o Rechaim está querendo passar para a gente. Vahaya, qual que é a verdadeira alegria? O motivo verdadeiro para estar alegre? O motivo verdadeiro para estar alegre é Ekiv Tishmon. É Tamishpatim a ele. Se você vai no caminho certo, vai ouvir as mitzvot, a Torah mitzvot, esse sentimento que você vai ter, que você está indo no caminho certo, esse sentimento é uma verdadeira alegria. Outras coisas não são alegria, são coisas, parecem, superficiais. Eu costumo contar essa história que quando eu vim para o Brasil, faz 5 anos atrás, foi bem difícil, estava em Eretz Israel, estava estudando bem lá em Mir, meus filhos estavam nas escolas. foi muito difícil. Vocês podem imaginar. E ele se fez vir aqui para o Brasil. Mas eu cheguei à conclusão que a coisa certa que eu tinha que fazer, meus pais queriam que eu viesse, ficar com meus pais, que mudava em, a karata tof. Toda a Torá que eu estudei na minha vida me fez eu concluir que a coisa certa agora para fazer é você ir para o Brasil. Então, quão difícil que era, muito, muito difícil. Me lembro que eu chorei o dia inteiro, o último dia eu estava lá em Eretz Israel. Mas eu sabia que essa é a coisa certa e assim que fez. Bom, eu vim para o Brasil através da Suíça. Meus sogros moram na Suíça. Fiquei lá alguns dias na Suíça com meus sogros. E de lá eu vim com meus filhos. Eu tinha 5 filhos na época. E eu vim para cá com 5 filhos. Quando eu vim, era alguns dias antes do carnaval, quando eu cheguei aqui. Bom, vocês podem imaginar que o avião estava lotado de pessoas da Suíça para o Brasil. Para o Brasil. Porque todo mundo vindo para o carnaval. E a gente estava lá com as crianças, não preciso falar que foi bem difícil a viagem, tinha uma criança de 2 meses, eu acho, neném, então, crianças pequenas, choravam, um caminho longo, 12 horas, e estava bem difícil a viagem. E as pessoas lá olhando para a gente, né, com as crianças, tudo, e rindo, tá, cada um com as suas... Bom, e eu estava sentado lá e pensando, né, e daí eu senti um sentimento muito forte, profundo, de alegria, eu falei para minha esposa, olha só a diferença entre nós e eles. Todo esse avião está vindo para o Brasil, da Suíça para o Brasil. Mas qual o motivo? Então, o nosso motivo é o motivo de moral de primeira classe, que mudava em. Foi difícil, não é fácil, mas essa é a coisa certa que eu tenho que fazer, que mudava em. Por que, que eles estão vindo para cá, para o Brasil, os goyim? Eles estão vindo pelo carnaval. Nada de coisa de moral, nada de coisa séria, nada. Então olha a diferença, a nossa viagem é a viagem deles. E nesse momento, quando eu entendi isso, eu senti um sentimento de alegria muito, muito grande. Com toda a dificuldade que eu estava sentindo, que eu estava vindo, eu estava sentindo uma pessoa super alegre, super feliz, que eu estou fazendo a coisa certa. E olha só, a minha viagem aqui é por uma coisa de moral, de primeira classe, uma coisa certa. E olha a viagem deles. Então, eu acho que esse é o engano que o mundo de hoje não está percebendo. Está pensando que o carnaval é que faz a pessoa feliz, né? Um exemplo que estou pegando, né? E não é verdade. Isso fala o Rahaim HaKadosh. O Rahaim HaKadosh fala Bahaya Ekef Tishmon. Simcha verdadeira é quando você vai no caminho certo da Torá. Tem o Rashi aqui, né? E o Rashi fala Bahaya Ekef Tishmon. O Rashi fala Kelashot Ekef. A pergunta é, Ekef é... Se você vai ouvir, porque a Torá pegou um lachão de Ekev, e ela falava, Ya Kitishmau. Porque Ekev, então Rashi fala, Ekev é lachão de tornozelo, se não me engano, se fala em português. Ekev, tornozelo. Então, Ima mitzvot, kalot, shadam dash va kaivav tishmau. Então, a Torá quer falar o seguinte, se você vai ouvir as mitzvot fáceis, kalot, que a pessoa sempre pisa com o pé, né? Daí, vou chamar a Shema do que acertar barim. O que quer dizer isso? Então, Rashi explica o seguinte, tem mitzvot grandes que todo mundo cumpre. É Shabbat, é mitzvot grandes que todo mundo gosta de cumprir. Tem mitzvot pequenininhas que é uma coisa que as pessoas... Vamos pegar Asher Yatzah, por exemplo. Brachá de Asher Yatzah. Quantas pessoas falam essa brachá com kavaná, como tem que ser falado? Poucas pessoas, no dia a dia, tá no meio, né? Ou não só a Sheyatzar, toda a brachá que a pessoa faz antes de comida, a brachá com kavaná, depois da comida também, são mitzvot que a pessoa assim, fala e pronto, acabou. E tem um monte de mitzvot assim pequenas que a pessoa, que o Rashi fala, ele fala que a pessoa pisa com o tornozelo dela nas mitzvot, ele não makpi tanto assim, e muitas mitzvot. Então a Torá quer falar, se você vai ouvir essas mitzvot, mesmo as mitzvot que a pessoa pisa com o pé dela, daí você vai ganhar recompensa mesmo. Assim fala o Rashi. Então, o Pshat HaPashut no Rashi, é isso. Que a Torá quer falar assim, mesmo, claro, as mitzvot grandes, é claro que você vai cumprir, mas mesmo, se você cumprir mesmo as mitzvot pequenininhas, que você normalmente não cumpre, você pisa nela, daí a Shem vai te dar recompensa. Assim é o Pshat HaPashut no Rashi, assim que é o significado simples. Mas tem uma coisa aqui mais profunda ainda no Rashi, que Rashi quer dizer. Não só é o termômetro está nas mitzvot pequenas. Todos os farim falam todos os farim falam que para os homens grandes, para os tzadikim, não tem mitzvah pequena e não tem mitzvah grande. E a verdade é que também todos os farim falam que Olam Haba e recompensa pelas mitzvot não depende da grandeza da mitzvah, e sim da pureza da mitzvah, do eichut, não do kamut da mitzvah, e sim do eichut da mitzvah. Então o Rashi quer falar aqui mais ainda, é um pouco mais profundo. Essas mitzvot pequenininhas, essas que vão trazer recompensa mesmo, mesmo que você pense que não é pequenininha, mas não é verdade, não depende da grandeza. Não depende da grandeza, depende da pureza da mitzvah. Se você faz uma mitzvah pequenininha, mas você faz pura, você faz Hashem Shamayim, o Rambam, ele fala, o Rambam, no fim de Masechet Makot, que Hashem deu, é impressionante que o Rambam fala, Hashem deu 613 mitzvot, tantas mitzvot ele deu, por quê? Fala o Rambam, porque a verdade é que o objetivo é atingir uma mitzvah. Uma mitzvah. A vida inteira, 70 anos, o objetivo foi que a pessoa faça uma mitzvah. Mas essa mitzvah tem que ser feita puramente Lashem Shamayim, porque Hashem mandou, feita direitinho. Então Hashem sabia que se Hashem dá 613 mitzvot para a pessoa fazer durante 70 anos, se ele fazer 613 mitzvot durante 70 anos, 80 ou 100 anos, Hashem sabia que deve ser que depois de tantas mitzvot, uma mitzvah deve ser que ele fez bem feito Lashem Shamayim. E esse foi o objetivo. O objetivo é uma mitzvah fazer com pureza. Quer dizer, aqui o objetivo é esse, é a pureza da mitzvah, não é a grandeza da mitzvah. Então o Rashi fala, essas mitzvot mesmo, Rashi quer falar, as pequenininhas que você acha que é pequenininha, não faz mal. Se você vai fazer essa mitzvah pequenininha, mas pura, tem história famosa na Guará, né, de destacar, bom, o cara vai entrar nisso, mas se você vai fazer Hashem Shamayim, pura, sem nenhum interesse, mas Hashem Shamayim, daí você vai recompensa sobre isso. Depois da Torá, a Torá depois traz todo o Mussá que o Moshe Rabbeinu falou para Klal Israel. Bom, tem que ler isso dentro, né? E traduzir direito. É muito importante. Talvez vamos voltar, talvez, antes e ver certos detalhes que ele traz aqui. Mas vamos agora aí primeiro, vamos para frente. Revi, Perekiu, não, mais para frente, desculpa. Em Perekiu de Beit. Desculpa, Perek Yud, Pasuk Yud Bet. Fala, até da Torá que Moshe Rabbeinu falou para Klal Israel assim, Vata, depois que ele falou todo o Mussar para Klal Israel, ele fala, Vata, e agora, Israel, Ma Hashem Elokei HaShoel Meimach. O que que Hashem quer de você? O que que ele já quer de você? Ki im leira et Hashem Elokei Ha. Ele só quer que você tenha medo de Hashem, teu Deus. Laleche b'chol drachav. Ele quer que você vá em todos os caminhos dele. Eu vou traduzir literalmente primeiro, né? B'chol drachav. Ele quer que você vá nos caminhos dele. Ula hava oto. Ele quer que você goste dele. V'lavod et Hashem Elokecha b'chol levavcha b'chol nafshecha. E para servir Hashem com todo o teu coração e com todo o tua alma. Lishmor et mitzvot Hashem, para cumprir a mitzvot de Hashem et chukotav. Que vai ser bom para você. Assim fala o Pasuk. Falou Moshe Rabbeinu. Agmará pergunta para esse Pasuk. Agmará fala, quando traz esse Pasuk, fala Agmará. Pergunta Agmará o Lashon da Torá. Moshe Rabbeinu fala assim, Moshe Rabbeinu. O que Hashem quer de vocês, Israel? Ele não quer nada. O que ele quer? Ele quer só que você tenha medo. Ele quer só que você... Que você vá no caminho dele, que você gosta dele, sirva ele. A Torá trouxe aqui, nesses dois psukim, a Torá trouxe todo o avô de Hashem que a pessoa tem que fazer. E a Moshe Rabbeinu faz isso assim, kim leirá, como se fosse, né, Hashem não quer nada, mais leir Hashem do que Hashem. O que Hashem quer de você? Só isso, ele quer medo. Então pergunta a Gmará, a famosa Gmará, Otu Yire Milses, não sei se aí. Ok, isso é a maior pergunta sobre irá. Irá não é uma coisa pequena. Mas a verdade é que a pergunta é para tudo mesmo. Ok? Esses dois sukim são tudo. É tudo. E como que a Moshe Rabbeinu fala? Só isso ele quer de vocês. Responde a Gmará. Então a maior pergunta. Ela achou da Gmará assim. Ote ira, otu ira, minse, zutresai. Responde a Gmará. Para essa pergunta.
Sim.
Legado Moisha 1636. É verdade que para nós, tudo isso é uma coisa de anos e anos, né? Para trabalhar por isso é uma coisa muito grande. É toda a mãe dessa chefe da pessoa. Não é uma coisa pequena. Mas para Moisha Rabbeinu, isso é uma coisa pequena. Para Moisha Rabbeinu. E, então, como Moisha Rabbeinu, ele que era tão grande, ele estava falando isso. Então, para ele é uma coisa bem pequena. Então, ele falou, o que é Hashem? Hashem que é só de você tudo isso, né? Que para ele isso não era uma coisa muito grande. Assim responde Agmará. Mas aí, todos os Meforshim perguntam para o Tirutz Agmará, mas como assim? Tá bom que Moisha Rabbeinu, para ele, isso era muito pouco. Isso não era nada para Moisha Rabbeinu. Mas Moisha Rabbeinu sabia que ele estava falando para o povo judeu. E Moisha Rabbeinu sabia que para o povo judeu isso não é coisas pequenas, não é barato isso, é muita coisa. É Yirá, é Ahavá, é Lalechet Bechodrachav. Vamos ver depois tudo o que quer dizer cada coisa. Mas é toda a vida dessa Hashem está incluído aqui. Então ele sabia que para o povo judeu isso é uma coisa muito grande. Então é verdade que para ele era uma coisa pequena, mas como ele estava falando isso para o povo judeu, não devia ter falado desse jeito. O que Hashem já quer de vocês? Só isso Hashem já quer. Não é verdade. O povo judeu, isso é muita coisa. Não é brincadeira. Assim perguntam os Meforshim para Agmará. E tem várias respostas. Mas uma resposta famosa que o Magid Duvna falou. Magid Duvna falou essa, uma resposta se baseando num exemplo que ele ouviu do Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna é famoso. Famoso. O Gaon de Vilna, ele falou que como que tem que ser a Ashpa'a de um tzadik sobre os Hasidim dele? Sobre os Mitlavim, aqueles que acompanham ele, sobre os alunos dele. Como tem que ser a Ashpa'a? A Ashpa'a tem que ser, falou o Gaon de Vilna, Mashal Ma Davar do meu, um exemplo. Se eu tenho uma chaleira, aí tem copos, mais ou menos assim, copos ao redor da chaleira, eu vou enchendo a chaleira de água até que a chaleira se enche. Quando ela se enche, a chaleira, então vai transbordando a água e vai caindo nos outros copos. E você fica enchendo a chaleira e fica transbordando o tempo todo nos outros copos. Assim que é, fala o Gaon de Vilna, uma espada e um tzadik sobre os Hasidim e os alunos. Quer dizer que o tzadik ele tem que ser tão grande, Yirashamay, Mahavá e tudo isso, que isso vai transbordar para os Hasidim. Assim tem que ser a Ashpa'a. A Yirat Hashem do Tzadik, a Avat Hashem, a Lecha do Chav do Tzadik é tão grande, tão forte que isso vai transbordar para os alunos. Assim falou o Gaon de Vilna. Falou o Mago de Duvna, que isso que é o Pshat na Agmará. Quando a Agmará responde, é legado Moishe, a Agmará está pensando em falar o seguinte, é sim, é verdade, tudo isso, toda essa voz dessa Hashem, é verdade, não é uma coisa simples. Isso é, mas isso é só quando uma pessoa quer chegar para isso sozinho. Sem Rebbe, sem Rabino, sem nada. Ele quer sozinho chegar, é muito difícil mesmo. Mas se ele tem um Rebbe como Moisés Rabbeinu, então, os Yudim tinham naquele Dor um Rebbe como Moisés Rabbeinu, o Dor era Moisés Rabbeinu, o Rabino deles. Com um Rebbe como Moisés Rabbeinu, é Legab Moisés, quer dizer, com Moisés, com Rabino como Moisés, Minsas Utrasei, é uma coisa pequena. Com um Rabino desses, dá para chegar para isso muito simples. Isso que respondeu Agmará. Assim falou Magid Duvna. Em outras palavras, que é verdade que não é simples, é muita coisa, tudo isso vai de Hashem, mas se você tem um Rebbe grande, o Rebbe maspia para você tanto que fica sendo uma coisa fácil. É importante nós sabermos isso. A verdade é que é verdade, não adianta. É importante todo mundo ter um Rabino para ensinar ele e para poder fazer mesmo que ele cresça em avô de Hashem. Hoje em dia já tem livros também, né? Tem livros, e os livros podem pegar lugar, em certa forma, dos rabinos. Você tem um Mesilat Yesharim, um Chovot HaLevavot, você tem outros livros. Então você consegue aprender sozinho e eles são os teus rabinos. Mas, isso é uma conversa longa, mas ainda precisa ter um rabino. Mesmo com os livros hoje em dia, tem que ter um rabino para orientar a pessoa. E às vezes a pessoa não consegue só com os livros. Tá? Então tem que ter esse rabino. E isso responde a Agmará, falou Magid Duvna. Agmará perguntou, o quê? Tudo isso é uma coisa tão simples assim que Moisés Rabbeinu não faz de nada? Responde Agmará, sim. Os Yehudim, que eles tinham um rabino tão grande como Moisés Rabbeinu, para eles era uma coisa fácil isso. Muito bem. Mas saibam, isso é Agmará. Agmará fala assim, pshat no pasuk. Mas na verdade, que se olhando no Forshim, aqui no Chumash, se vê um outro Mahalach na Agmará, no pasuk. quando o Rambam, por exemplo. O Rambam, ele fala que o Shara Pashut no Pasuk é o seguinte: quando Moshe Rabbeinu falou, Vata Israel, Ma Hashem Elokech Shoel Meimach, ele, esse Ma Hashem Elokech Shoel Meimach não vai para Kiim Leira, Hashem Elokech, não é para isso que vai. Esse Ma Hashem Elokech Shoel Meimach vai para Letov Lach, no fim do Pasuk Yud Gimel. Moshe Rabbeinu quis dizer o seguinte: o que Hashem quer de vocês? Tudo isso que Hashem quer de vocês, Leira, Lahava, Lanechet Bechol Drachav, tudo isso que ele quer de vocês é porque ele precisa disso? Ele que precisa disso? É claro que não. Letov Lach. Ele quer o teu bem. Ele quer o teu bem. Isso é bom para você, isso não é para ele. Ele não precisa disso. Isso que o Ramar fala para o Chato no Pasuk, assim. Com isso ele responde a Kushada Agmará, certo? Agmará vai num outro caminho, é verdade. Mas o Ramar entendeu que o Chato no Pasuk é assim. Ele fala assim: Vata Israel, mas Hashem Elokecha Shoel Meimach. Por que Hashem quer de você que me irá, Hashem Elokecha Shoel Meimach? Por que ele quer tudo isso? Por quê? Letov Lach, é por causa de você, pelo bem de você, não é por causa dele, ele não precisa disso. Como todos os farim falam, certo? Que a Torá inteira, o Rambam, o Sefer Moreh Levuchim, o Rambam traz em muitos lugares, que todas as mitzvot que Hashem deu para a gente, são coisas que é pelo bem da pessoa. A pessoa fazendo as mitzvot, ela se purifica. Todas as mitzvot. Algumas nós entendemos como, outras nós não entendemos como, mas todas são assim. Isso, Hashem não precisa das nossas mitzvot. Hashem não tem que ter isso para ele. É para nosso bem isso. Isso que a Torá fala. Isso que a Torá fala. Isso que Moshe Rabbeinu falou para eles. Por quê? Mas Hashem, então esse Mas Hashem não vai para Ira e para Havá. Vai para Letov Lach. Assim fala o Rambam, chato no Passu. Eles fizeram um Ekashé com o Shad Agmará. E tem mais um chato. Eu não me lembro se eu ouvi isso uma vez ou se eu ouvi isso. Mas tem mais um chato no Passu. Um pouco diferente, mas parecido com esse do Rambam. Esse Ma Hashem Elokecha não vai mesmo, como agora entendeu, para Lira ou Lava. Esse Ma Hashem Elokecha vai falar o seguinte. É muito importante isso. Eu acho que isso é um sentimento que todo Yehudi tem que ter, tem que saber. E está convicto disso. A pessoa, na vida dela, tem muitas obrigações. Muitas obrigações, eu diria, que ficaram sendo obrigações. Mas não são obrigações. A pessoa, se ela quer a Tzete de Jeová, tudo que ela tem que fazer na vida, que nesse mundo tem que fazer, ela não vai chegar a nada. Ela não vai chegar a nada. Editorar. E tem que um monte de cortesia, um monte de coisas que tem que fazer para satisfazer pessoas, e não sei o que lá. E a parte material da vida da pessoa, e é o dinheiro, e mais benechassim, mais bedagá, e um monte de coisas. A pessoa, cada um tem que saber, né? Quanto ele está ocupado com a parte material da vida dele, e quanto ele se ocupa com a parte ruhani da vida dele, certo? A maioria da vida dele, praticamente, é com a parte material da vida dele. Moshe Rabbeinu chegou e falou para ele, falou para claro Israel, Matai Israel, mas Hashem Elokecha Shoel Meimach. Hashem quer, o que Hashem quer de vocês? Tá bom, Parnassá tem que ter. Tem que ter derecheres, tem que ter um pouco de cortesia também. Tem que ter, é verdade. Mas não é isso que Hashem. O objetivo, qual que é o objetivo? Por que Hashem nos criou? O que Hashem quer da gente? Hashem quer da gente Kim Leira, o Lahavá, isso que ele quer. A parte do Hani, isso que ele quer da gente. As outras coisas Hashem não pediu da gente. Então, tem que ser ao contrário. O principal para nós tem que ser a parte do Hani, a nossa vida. É estudo de Torá, é a vida da Hashem. Isso que Hashem quer da gente. Isso que ele cobrou da gente nesse mundo. Agora, o resto, o que dá para fazer, que dê para fazer, certo? O que não dá, não dá. Mas não fazer ao contrário. Não fazer ao contrário. Isso Moshe Rabbeinu falou. Hashem cobrou de vocês que tenham Parnassá. Hashem cobrou de vocês que tenham... Parnassá tem que ter, certo? Hashem cobrou de vocês que tenham muito dinheiro, que façam um monte de coisas de materiais. Claro que não. Então, como se diz, certo? Como o provérbio diz, primeiro os deveres, depois os prazeres. Quais são os deveres da pessoa? Então, fala Moshe Rabbeinu, mas Hashem Elokecha, quais são os deveres? Isso é os deveres. Outras coisas não são deveres da pessoa. Se dá para fazer, tudo bem, mas se não dá, não, fica para o secundário. Então, de novo, esse Ma não vai para minimizar, que não é nada isso, não. Esse Ma veio falar, isso que Hashem quer e não outra coisa. Lefi Uraban quer dizer que Hashem quer pelo teu bem, não pelo bem dele. E como eu falei agora, quer dizer, essa parte do Hanin que Hashem quer da gente, cobrou da gente, não outras coisas. Agora, o que quer dizer? É muito fácil traduzir essas palavras, certo? Muito fácil traduzir essas palavras. Mas Hashem Elokecha Shoel Meimach, Kim Leira, ter medo... Alecha b'chol drachav, e nos caminhos dele, o lahavato. Então, literalmente, para traduzir, é bem fácil. Mas o significado de cada coisa é difícil. O que quer dizer isso? Leirá é medo, tá bom. Que medo que é esse? Tem que saber. Vocês sabem que tem dois tipos de irá. Tem medo, birata onesh, medo do que ele vai castigar, do castigo. E tem irá taromemut. Tem medo do
da grandeza de Akadosh Baruch Hu, também é um medo. Depois tem Ahavá, é simples, Ahavá Hashem, como já falamos antes. Depois tem Lalecha Bechol Drachav, ir nos caminhos, em todos os caminhos dele. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? E em diante, o que a Torá quer falar com isso? Então a verdade é que o Mesilat Yesharim, na Agdamá dele, na introdução dele, ele traz esse pasuk e ele, cada palavra ele traduz qual o significado. Então ele fala assim, ele traz o pasuk inteiro e ele fala assim, Kan, nesse pasuk, Kalal kol chelkei shleimut avodá hanirtzit shmoi barak. A Torá aqui, nesses dois psukim, a Torá incluiu toda a avodá Hashem que Hashem quer. Vehem, então quais são os detalhes? É Yirá, Halichá bidrachav, medo e ir no caminho dele, Ahavá, amor, Shleimut alev quer dizer, sem, isso é b'chol levavcha, né, com todo o coração, Ushmirat kol ha-mitzvot. Agora ele vai falar cada coisa o que é. Hayira, que irá que é essa que a Torá mandou? Que a Torá mandou. Fala o Mesilat Yesharim, Hayira hi irat romemuto idbarach. Aqui não é irat ha-onesh, e sim é irat romemut, quer dizer medo da grandeza que a Deus Baruch Hu. Sheyira milfanav, que mi sheyira milifnei melech gadol venorah. Que ele tenha medo da Kadosh Baruch Hu, como ele tem medo de um rei muito grande. Vayevosh migdulato, que ele tenha vergonha da grandeza dele. Alkol tnuá sheubalit noea. Qualquer coisa que ele faz, ele tenha vergonha da grandeza da Kadosh Baruch Hu. Kolshken, é claro, bedavro lefanav batfilah, quando ele vai falar, quando ele vai rezar, ou beosko betorato, quando ele vai estudar a Torá, claro. Então aqui a Irá fala, Mosrat Hasharim, quer dizer, medo da grandeza da Kadosh Baruch Hu. Alichá bidrachav, quer dizer, ir no caminho deles. Dele. Então fala o Mesilat Yesharim, kolel kol inyan yosher amidot v'tikunam. Aqui quer dizer o inyan de midot. Virtudes que a pessoa tem que ter. Yosher. Yosher quer dizer honestidade, virtudes boas. Vahu ma shebiaru zichronam livracham. Agmará fala em Shabbat. Ma u chanun. Você tem que ir no caminho de Akadosh Baruch Hu. Quer dizer, o que Akadosh Baruch Hu faz, você também tem que fazer. As midot de Akadosh Baruch Hu você também tem que ter. Mahu Hanun Verachum, fala Gmará, como Hashem, ele é piedoso, tem pena, Rachum Verachum, Afatah Heyei Hanun Verachum. Você também tem a piedade, e assim por diante. O Klal Kolze, o que quer dizer isso? Shinag Adam Kol Midotav, Lechom Minei Pulotav, Apia Yoshev Amusad. Aqui a Torá, tem que lembrar isso, não tá, a Torá não está me furar. A Torá está mandando aqui a pessoa. Em todo ato que ela faz na vida dela, para ela fazer os atos com honestidade e pelo mussar, com ética. Tem coisas, como já falamos várias vezes, que não é contra a Torá. Não é contra a Torá. Não tem um passo de furacho na Torá. Mas não é ético a pessoa fazer uma coisa dessas. É falta de ética. Existe. Não me lembro agora de um exemplo bom, mas vocês, cada um deve saber que tem casos assim na vida da pessoa, que a pessoa faz uma coisa que não é ética. Então ela fala, não, mas não estava furacho na Torá, então tudo bem. Não é verdade, está sim o furash na Torá. Esse é o pasuk. O Mesilat Yesharim fala que Lalecha bedrachav quer dizer tudo que você faz, faça com modo ético também, que seja com ética. Que o Klal Chachamim, ele traz um Mishnah em Avot. Muito bem. Ahavá, como nós já falamos. Ahavá sheyeh nikba b'lev adam ahavá ilav ibarach. A pessoa força firme no coração dela amor para Kadosh Baruch Hu. Depois que ele vai gostar de Akadosh Baruch Hu, ele vai querer fazer na Khatruah para Hashem. Do mesmo fala Mesilat Yesharim, como Hashem, libom itorer lasot na Khatruah la'aviv u'leimo. Do mesmo jeito que todo criança, todo filho, ele quer fazer na Khatruah como prazer para o pai e para a mãe dele. Do mesmo jeito, então, se o Yehudi vai gostar de Akadosh Baruch Hu, ele vai querer fazer também na Khatruah para Hashem. Vai yitztaer, que ele tem que estar triste. Muito bem. Shleimut alev, o que quer dizer Shleimut alev? Fala o Mesilat Yesharim, shetia avodá lefanav itbarach betoar hakavanah. Muito importante. Shleimut alev, b'chol levavcha, quer dizer, como vocês sabem, né? Fazer tudo com kavanah pura. Não fazer estar por fazer, não fazer por algum interesse, e sim kavanah pura. Betoar hakavanah, pura, kavanah pura. Dahainu letachlit avodato bilvat, velo leshum pniyah acheret. Quando a Torá fala, a Torá está pensando em falar que você faça com toda a Kavaná. Com toda a Kavaná e nenhum interesse que você tenha. Eu faço isso porque a Hashem mandou eu fazer. E não porque pessoas estão vendo ou que aquele também faz. Não, que a Hashem mandou. ונכלל בזה, פעל המסילת שרים, אתה אינקלוידו ניסו, שיהיה ליבו שלם בעבודה, כי הקורסון דלי, איסה מתאים, הוא פונטו מאוד אימפורטנטי, כי אני פעל, ולא כפוסח על שתי הסעיפים, או כעושה מצוות אנשים מלומדה, אלא שיהיה כל ליבו נתון לזה. פעל המסילת השרים, תמוד את הג'נטי, כי מספרים שמון, לפוסח על שני סעיפים. פוסח על שני סעיפים, כדי זה לא מפסועה, in portoghese si fa la cara fica sentata in cima ad un muro. Ele ainda não decidiu se ela faz parte do Shomrim Torah ou não, então ela tem um pouco de medo, e tem, não tem, e quer um pouco curtir a vida também, então ela fica sentada em cima do muro, ela curte a parte material, curte a parte, né, os prazeres, o lamazé, e também ela, os dois. Isso quer dizer, pelos farim, você é Hoshnea Seifim, ele tá pulando em dois lugares diferentes. É como se fala, dançando em dois casamentos diferentes. Não dá. Não pode fazer isso. Eliyahu HaNavi já falou isso. Admasa, admatai, adeposchim, ashtenha seifim. Fala o Mosirat Sharim, de onde se aprende que não pode ser assim? Aqui também. Shleimut Alev, fala o Mosirat Sharim, b'chol levavcha, quer dizer, a pessoa tem que estar entregue com coração completamente convicto isso que ele quer. É da Torá. Não está em cima do muro de jeito nenhum. Não, é a Torá, é o caminho da Torá, é a vida da Torá. Isso que ele quer. Pronto, acabou. Isso quer dizer B'chol Levavcha. E não que ele fique assim, na dúvida, um pouco assim, um pouco ali, um pouco aqui, assim, para ter de derrubar as duas coisas junto. Isso que a Torá vai falar. B'chol Levavcha quer dizer com todo o coração. Não fazer isso mais ou menos. Não, um pouquinho sim, um pouquinho não. E também ele fala, não fazer mitzvah tarashim melumadá, quer dizer, não fazer porque estou acostumado a fazer, então eu faço. Não, tem que fazer o que você quer fazer mesmo. Você gosta de Kadosh Baruch Hu, você quer fazer. Shmirat kol mitzvot, quer dizer, cumprir todas as mitzvot, é claro, isso é simples, certo? Então, praticamente, nesse pasuk, a Torá fala, nesses dois psukim da Torá, de Pashat Ekev, está escrito tudo que a pessoa, que Hashem cobra da gente. É tudo, é irá, é ravá, é fundurachá. É claro que isso é um trabalho muito grande. É um trabalho muito, muito grande. A pessoa tem que trabalhar muito para estudar muita Torá, estudar muito Mussar. E esse é o objetivo. O objetivo da pessoa é chegar para isso. Isso que eu falei antes, eu acho que está bem claro na Torá. A pessoa tem que saber que isso que é o dever da pessoa. A pessoa veio para esse mundo para quê? Para chegar nesse... Isso que é, alguém me perguntar, Rabino, eu vou viver agora 50, 60 anos. O que eu tenho que fazer? Okay? Qual é meu, tem que ser minha meta? A meta é essa. A meta é chegar para isso. Irá, arravá e tudo isso. E não é simples. Tem que estudar muita Torá e muito Mussar para isso. E é claro que tem outras coisas também. Tem que trabalhar para ter parnassá, tem que fazer outras coisas. Mas saiba que a meta e o objetivo é esses dois psukim. Se a pessoa tem isso na cabeça, bem claro, então muda muita coisa. A pessoa, cada vez, ela vai pensar... Quando vai fazer uma outra coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso, tudo bem, não tem jeito. Mas se não, a minha meta é outra, eu tenho que estudar a Torá, tenho que estudar a Mussar, tenho que crescer. A meta são esses dois psukim da Torá de Pashat Ekev. Bom, depois a Torá fala aqui, Hashem Elokecha tirá, otot avot, tenha medo de Akadosh Baruch Hu, de novo, otot avot, sirva Akadosh Baruch Hu, vot tidbak, e se cole em Akadosh Baruch Hu, fica colado nele. Fica junto a ele, o Vishmot Shavea. Fala a Torá, Rute Ilatcha. O que quer dizer Rute Ilatcha? Rute Ilatcha. Então o Rambam, ele fala dois pshatim aqui. O que quer dizer Rute Ilatcha? Um pshat, o Rambam fala que você, para quem que você louva? Você louva para Kadosh Baruch Hu. Ele é teu louvor, que você louva para ele. Rute Ilatcha. Para ele que você louva. Assim fala o Rambam aqui. Então, o Rambam fala que Utilatcha quer dizer você tem que louvar ele. Todo o teu louvo que você dá, seja para Kadosh Baruch Hu. Louva ele sempre, a Kadosh Baruch Hu. E não louve, não dá kavod de louvar outros deuses, outras estátuas, sim só a Kadosh Baruch Hu. Utilatcha. Isso que é o pshat no pasuk. Mas mais um pshat, ele fala, Utilatcha vai para o povo judeu. Quer dizer, você, povo judeu, você é louvado através de a Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, através da Kadosh Baruch Hu, que ele escolheu você como povo escolhido, então você está sendo louvado entre os outros povos. Olham para vocês para cima. Então, Ruti Latcha quer dizer, a Kadosh Baruch Hu, Deus faz que você seja louvado. São dois pshatim do Ramban, certo? Na palavra Ruti Latcha. O pasuk é? Pasuk Hafal Perekyut. E a verdade é que no Shmona Esrei a gente fala também, é bom saber isso, né? No Shmona Esrei nós falamos na Brachá de Refaeno, Hashem Venerafé, Sheino Venerafé, Kizifeno, Kitehilateinu Atá. Kitehilateinu Atá. É o mesmo Lashão que a Torá fala aqui, Hu Tehilatcha, a gente fala no Shmona Esrei três vezes por dia, Kitehilateinu Atá. Qual que é o Pshat nessas palavras? Vai ser os dois Pshatim do Ramban, também cabe lá também. Kitehilateinu Atá, um Pshat quer dizer que a gente louva só para Deus, Tehilateinu Atá, a gente só louva para você, Hashem. O outro Pshat é que nós somos louvados através de você. É um outro Pshat.
Aqui nesse passuk de antes, aqui, quando a Torá fala, Et Hashem Elokecha tira, oto tavod, Et Hashem Elokecha tira, e tenha medo da Kadosh Baruch Hu, fala a Gemara, conta a Gemara, que Shimon Hamsuni, era um Tana, da Mishnah, um Tana, que ele, todo S que tinha na Torá, ele fazia algum ribui, todo S. Quer dizer, não lembro agora um exemplo, mas quando está escrito S, isso, então esse S veio do Rabot mais alguma coisa. Sempre. Todo S da Torá, que tem aqui nós estamos em Sefer Dvarim já, até aqui, todo S da Torá, que tem S na Torá, ele falava que isso que a Torá escreveu S, ela Rabot alguma coisa. Senão a Torá não escrevia S, para que escreveu a palavra S? A palavra S veio do Rabot alguma coisa. Fala Gmará, quando chegou Shimon Amsuni aqui nesse passuk, Et Hashem Elokecha tira. Então ele queria ler a bota aqui também, como essa é a shita dele, a shita de Shimon Amsuni, a shita é que quando tem um S, veio ler a bota alguma coisa, veio trazer alguma coisa a mais. Então ele queria, a Torá fala que tem que ter medo da Kadosh Baruch Hu, então ele queria ler a bota, ter medo de mais alguma coisa. Mas aí aqui ele ficou parado, ele falou, não, aqui ler a bota, aqui é ter medo, tem que ter só da Kadosh Baruch Hu, não tem que ter medo de outra pessoa, outra coisa. Então aqui, fala Gmará, Piresh. Cheguia, Netashem Elokecha tira, Piresh. Ele parou. Ele falou que ele não vai Nidrosh, esse S. E ele falou, Keshem Shekibalti, Schar, Aladrish. Do mesmo jeito que até agora eu recebi recompensa pelo todos os Drashot que eu falei, que eu sim, falei um ribui do S, Karcha Kabek Schar Aladrish. Eu também vou receber recompensa pelo Prisha. Prisha quer dizer que eu parei. Falam os Farim, os Meforshim, o que quer dizer ele parou? Quer dizer que quando ele chegou aqui e ele viu que nesse passo do S não dá para ler a bota nada, então ele pegou o caderno dele que ele escreveu, todos os ribuim que ele escreveu do S, ele rasgou o caderno dele. Acabou. Como ele aqui não conseguiu fazer o ribuim, ele falou que não dá para ler a bota nada. Medo tem que ter medo de Kadosh Baruch Hu só, não de outra coisa. Então não dá para ler a bota nada. Então é sinal que S não tem que vir ler a bota alguma coisa, não tem que trazer alguma coisa. Então ele viu que a chita dele está errada. Não tem que. Então ele pegou a chita dele e jogou fora, não? Certo? Isso, Pires, quer dizer, fala o Sfarim, ele voltou atrás dessa chita dele que tem que ler a bota alguma coisa do S. Então todo esse drashot, até Dvarim, que ele fez, ele rasgou e jogou fora. Fala Gmará, Atsheba Rebakiva, até que chegou Rebakiva. E Rebakiva falou, não, dá sim para ler a bota, e Tashem Elokecha tira. Rabot o quê? Tamidei Chachamim. Tem que ter medo, também Chacham também. Tem que ter medo. Então, isso que vem no Rabot. Então dá sim para o Rabot. Aqui, daqui se vê, de Chagas, se vê aqui uma pureza muito grande de Shimon Hamsuni. Quer dizer, de novo, Shimon Hamsuni, ele tinha uma chita da vida dele, que a vida inteira ele fez assim, ele está em Sefer Dvarim agora, a Chumash inteiro ele fez Drashot de S. Quando a Torá escreveu S, a Torá quis ler Rabot alguma coisa. A Torá quis ler a bota. Então a chitada dele foi a vida inteira assim. Chegou nesse passuca aqui, e ele não sabia o que ler a bota. O que dá para ler a bota? Eita, Shem Elokecha tira. Mas Rebakiva chegou e ele falou, não, dá sim para ler a bota. Dá sim. Pode ler a bota, pode trazer Tamidei Chachamim, que tem que ter medo do Tamid Chacham também, não só da Kadosh Baruch Hu, mas também do Tamid Chacham. Pode também. Mas Shimon Amsuni não gostou muito dessa resposta, parece. Não gostou muito. Mas ele podia, se fosse uma pessoa normal como nós, ele poderia responder como Shimon, como Rebakiva respondeu, e continuar toda a Torá que ele já drashot que ele fez, não precisava jogar fora. Tanto tempo perdido, tanto trabalho perdido, então podia deixar o caderno de Hidushim que ele fez, todas as drashot que ele fez de S, e aqui também ele colocaria isso, não é tão bom assim, mas é melhor do que jogar fora tudo que ele fez a vida inteira. Mesmo assim, Shimon Amsun era uma pessoa pura, falam os farim, uma pessoa que
ou é verdade ou não é verdade. Se ele chegou aqui e ele não gostou desse pshat de Bakiva, por algum motivo, vamos ver por quê, por algum motivo ele não gostou desse pshat, então está tudo destruído. Tudo que ele fez até agora está destruído, não é verdade essa shita. Não adianta se enganar. Ele não quis se enganar, não gostou dessa resposta, é sinal que não tem que ler a bota alguma coisa, então pronto, acabou a história. É impressionante mesmo. Por que mesmo Shimon Amsuni não gostou dessa resposta de Rebakiva? Então o pshat é o seguinte, é verdade que dá para ler a bota Midei Chachamim, mas é um outro tipo de medo. O medo do Tamid Chacham é um outro tipo de medo de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, medo é da, como falamos antes, esse medo de da grandeza da Akadosh Baruch Hu, é pavor. Também é pavor também, da Akadosh Baruch Hu. O Tamid Chacham é esse medo. É um outro medo completamente que a Torá manda ler a bota Tamidei Chachamim. É um certo medo que a pessoa tem que ter do Tamid Chacham, mas não é o mesmo medo. Então Shimon Amsuni não quis Lerabot, et Hashem Elokeich atirá Tamid Chacham, porque é um outro medo. Não é o mesmo medo que tem que ter de Kadosh Baruch Hu. Por isso ele não achou bom. Aqui tem uma pergunta muito bonita que perguntam. A verdade é que o Marsha pergunta isso em Baba Kama, tá? Mas a verdade é que a pergunta já perguntam antes. Os Rishonim, no Shittah Mekubetzet, em Psachim ou em Baba Kama, não me lembro, ele já pergunta, faz o nome do Rosh essa pergunta. A Gemara fala assim, Shimon Amsuni, até aqui, ele fez uma drashá de todo o S da Torá, até aqui. Chegou aqui, ele parou. Mas até aqui, todo o S, ele achou sim um ribui para Lerabot. Perguntam os Meforshim, e na parashá passada, Vaetchanan, lá está escrito, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, Bechol Levavcha. Que drashá ele fez lá? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Que ribui que ele fez lá? Então, do mesmo jeito que lá, é a mesma coisa, aqui é Irá e lá é Ahavá, certo? Então, do mesmo jeito que lá ele achou alguma coisa para ler a Bot, Ahavá, não só a Kadosh Baruch Hu, também outra coisa, então podia que também é a mesma coisa, seria Tamid Chacham, seria outra coisa só, tanto faz. Mas por que lá ele sim achou uma coisa para ler a Bot, para Ahavat Hashem, e aqui ele não achou? Assim pergunta o Meforshim. E a resposta que eles respondem mais ou menos é essa. Não está muito claro, mas é diferente entre, como falamos, entre Yirá e Ahavá. Ahavá, é claro que dá para ler a Bot. Eu tenho que gostar de Akadosh Baruch Hu. E tenho que gostar também a Vahavta Lereacha Kamocha. Tenho que gostar de amigos. Tenho que gostar Vahavta Metager. A Torá fala, tem uma mitzvah tacederaita de gostar de um ger. Tem muitas mitzvot de gostar de pessoas. Então, aqui pode ler a Bot. Ler a Bot, não só gostar de Kadosh Baruch Hu, como gostar de outras pessoas também. Lá ele achou que ler a Bot. Mas aqui, como falamos antes, aqui é sobre medo, sobre pavor. Esse pavor que a Torá manda ter de Kadosh Baruch Hu, não dá para falar ler a Bot outra pessoa. Tamid Chacham, não dá. Isso é outra coisa completamente. A Ahavá em cima é a mesma para Kadosh Baruch Hu e para uma pessoa. É Ahavá. Só tem um tipo de Ahavá. Não tem dois tipos de Ahavá. Mas medo tem muitos tipos, então ele não quis ler a Bota. Mas uma coisinha só para terminar. Nessa parashá de Ekev tem o fim, a segunda parashá de Kriyat Shema, está escrito, Vayayim Shamoa Tishmeu El Mitzvotai Asher Anochi Metzave Etchem Hayom La'ava Et Hashem Elokeichem para gostar de Akadosh Baruch Hu Uleovdo Bechol Levavchem e para servi-lo com todo o coração Bechol Nafshechem. Fala o Rashi, e é um sifri isso. O que quer dizer? Lovdo bechol levavchem. Fala o Rashi, avodá shei belev vezui tfilá. Nesse passo que se aprende, fala o Rashi, avodá shei belev, e é tfilá. Quer dizer, a Torá está trazendo aqui um certo servir a Deus com coração. Que serviço a Deus é com coração? Fala o sifri, isso é tfilá, a reza. A reza é uma coisa que é com coração. Né? E daqui o Rashi, o Sifri, aprende o Inyan de Tfilá. O Rambam, para vocês saberem, o Rambam, ele sustenta que é uma mitzvah tacederaita rezar, todo dia, uma vez pelo menos. O Rambam fala desse pasuk aqui, ele traz desse Sifri, o Rambam no Sefer HaMitzvot também. Ele fala, Lovdo bechol levavchem, quer dizer, servir a Deus com todo o teu coração. O que quer dizer isso? Quer dizer, servir a Deus com coração, quer dizer, Tfilá. Aqui a Torá está falando para a gente rezar. Então fala o Rambam que a mitzvah está sederaita. De novo, não estamos furados na Torá que é tefilá. A Torá fala que a avodá se...